A paz de Cristo para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse áudio. O objetivo dessa aula gravada aqui é um pequeno resumo da nossa aula de catequese no Outeiro da Glória, para que os alunos que tenham faltado não percam o principal do conteúdo. Resolvi fazer um áudio mais curtinho, ao invés de gravarmos a aula toda, com a finalidade de não ficar tão custoso, né, o tempo, e também é para não ficar tão chato ficar ouvindo por muito tempo um áudio, né, de uma aula que às vezes tem os seus momentos de anotação, tem os seus momentos de perguntas que às vezes não dá para serem ouvidas. Então, esse é o objetivo. Não tem por objetivo substituir a presença na nossa aula, ok? Bem, nossa primeira aula é sobre a doutrina da Igreja. Como funciona, em que se baseia a doutrina da Igreja Católica? Poderíamos dizer que a doutrina da Igreja se fundamenta num tripé. Esse tripé tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério por seus pés, por suas bases, por seus fundamentos. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério, ok? Bem, falaremos primeiro da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela é, diferentemente dos nossos irmãos protestantes, ela não é a única fonte da Palavra de Deus. Para os protestantes, somente a Bíblia é Palavra de Deus. Para nós, não. Também a Bíblia, também a tradição e também o magistério. Os três nos transmitem aquela que é a vontade, aquela que é a palavra de Deus para nós. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição trazem de um modo mais direto essa palavra de Deus, e o magistério interpreta essa palavra de Deus. A Sagrada Escritura é, portanto, a palavra de Deus escrita, que é transmitida aos homens por moção do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem age nos seres humanos a fim de que eles redijam os textos da Sagrada Escritura. Alguns homens especiais, ao longo de toda a história da salvação, foram motivados pelo próprio Deus a redigirem esses textos. Por isso, eles estão todos listados, todos guardados num mesmo e único livro, que nós chamamos de Bíblia. A palavra Bíblia, na sua origem grega, significa simplesmente livros. Por isso é que nós juntamos, por vezes, a palavra Bíblia, o termo sagrada, né? São livros sagrados, ok? Ela, portanto, como o próprio nome indica, não é um único livro, mas sim um conjunto de livros. A Bíblia Católica, ela possui um total de 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento, ou seja, os livros que falam das histórias anteriores à vinda de Jesus Cristo, e 27 livros do Novo Testamento, que contam a história a partir da vinda de Cristo. Ok? A Bíblia, ela é dividida, então, né, nessa primeira parte, né, em dois grandes blocos, Antigo e Novo Testamento, mas ela também é subdividida em grupos de livros. Esses grupos de livros não seguem uma ordem cronológica. A Bíblia, ela não está escrita necessariamente em ordem cronológica, mas sim por ordem de ideias. Essa ordem de ideias, claro, acompanha de alguma forma, tem uma certa relação cronológica, mas não é o mais importante. Tanto que tem livros mais antigos, né, que vêm, são colocados numa ordem bem posterior ali na lista dos livros da Bíblia. Tá? No Antigo Testamento são quatro grupos de livros, e no Novo igualmente. Então, quais são os quatro grupos de livros do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento nós temos o primeiro grupo de livros, que é o Pentateuco. O Pentateuco os judeus chamam de Torá, ou seja, é a lei, são os cinco primeiros livros da Bíblia, que contam o início da criação do mundo e o início da história do povo de Israel, bem como o próprio nome judaico indica, toda a legislação que Deus confia ao povo por intermédio de Moisés. São eles: livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? São para os judeus os livros mais importantes da Bíblia, tendo em vista que eles só têm o Antigo Testamento, né? Então, esses cinco primeiros livros são os mais importantes. Em seguida, nós temos um outro bloco de livros, que são os livros históricos. Como o próprio nome indica, eles contam a história do povo de Israel. Compõem os livros históricos, o livro de Josué, livro de Juízes, livro das Crônicas, livro dos Reis e tantos outros. Temos o terceiro grupo de livros do Antigo Testamento, que são os livros sapienciais. Esses livros têm por objetivo, como o nome também indica, transmitir sabedoria. Então, eles pegam toda a lei do povo, toda a história do povo, e enaltece esses artigos da lei, ele enaltece essa história do povo, interpreta essa mensagem através de provérbios, através de cantos, de poesias e tantas outras formas. São livros sapienciais, por exemplo, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro da Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiastes, Eclesiástico. Por fim, temos o quarto e último grupo de livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Os livros proféticos foram escritos pelos profetas e possuem no seu conteúdo as profecias que contam ali a palavra de Deus para o povo de Israel naquele momento, seja falando de algo que aconteceria no futuro ou, inclusive, na maioria das vezes, denunciando uma realidade que o povo vivia, né? Chamando a atenção para alguma realidade que o povo estava vivendo. Os livros proféticos levam o nome dos profetas que escreveram os livros. Então, nós temos, dentre os livros proféticos, o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias e outros. Assim terminamos o Antigo Testamento. O Novo Testamento, quando foi redigido, né, resolveram organizá-lo na mesma lógica, na mesma ideia. Então, o primeiro grupo de livros do Novo Testamento é a Nova Lei. São os livros mais importantes do Novo Testamento, ou seja, são os livros dos Evangelhos. Os Evangelhos são os livros que contam a história de Cristo, narram, né, a sua trajetória neste mundo, a partir de sua encarnação até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. São quatro os Evangelhos: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, recebem esse nome porque são muito semelhantes. Contam a história de um modo bastante parecido. E o evangelho de João, um pouco à parte, mas também no grupo dos evangelhos, ele segue uma característica muito própria. Muito próximo de uma narrativa filosófica, poética, se preocupando bastante com aquilo que Jesus diz, com os discursos de Jesus. Nós temos correspondência aos livros históricos do Antigo Testamento, nós temos apenas um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Como o próprio nome diz, ele narra as ações, aquilo que os apóstolos fizeram após a partida de Cristo novamente para o céu. Correspondente aos livros sapienciais, no Novo Testamento nós temos as cartas ou epístolas. São textos escritos pelos apóstolos, a maioria deles, né, escrito pelo próprio São Paulo, e tantos outros, né, escrito pelos outros apóstolos. Então, são textos que interpretam a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, para o povo, para uma comunidade, para um grupo específico de fiéis ou para a igreja toda, conforme o objetivo daquele que a escreveu. Como correspondente aos livros proféticos, no Novo Testamento nós também só temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse de São João. Esse livro, né, narra, né, os acontecimentos do fim dos tempos, bem como narra também a perseguição dos romanos aos cristãos. Okay? Esta é a organização da Sagrada Escritura. Então, Deus, ele, motivando os homens a escrever estes livros, né, e organizá-los, ele vai transmitindo a sua mensagem para eles, de modo que eles possam, com a sua linguagem, deixar isso escrito. Assim sendo, a gente pode ter na Bíblia alguma falha no que diz respeito à linguagem utilizada pelo homem. Porém, não podemos ter uma falha na mensagem, no cerne da mensagem da Escritura, porque sim, isso é palavra de Deus. Ela é palavra de Deus escrita com a palavra do homem. Então, aquilo que diz respeito à forma do escrito é palavra do homem. Então, pode ser que haja algum erro aí. Mas o cerne da mensagem, aquilo que Deus quis transmitir, aquilo não há erro. Essa é a segurança própria que os católicos e os cristãos, de um modo geral, têm. Como havia falado também, há uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Essa diferença se encontra nos chamados livros deuterocanônicos. São 7 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento é idêntico, tanto para católicos quanto para protestantes. Esses 7 livros do Antigo Testamento são livros até pouco conhecidos, inclusive dos católicos. São eles o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Macabeus, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria de Salomão e o livro do profeta Baruque. Esses 7 livros foram rejeitados inicialmente pelos judeus, que, por não considerarem eles inspirados por Deus, tendo em vista que eles tinham sido escritos não em hebraico, mas em grego, não na Palestina, mas no período do exílio, e não tinham uma antiguidade suficiente, né? Eles, então, colocaram esses livros como livros importantes para o povo de Israel, mas não inspirados. Os católicos, por sua vez, sempre tiveram como livros inspirados. Isso se dava pelo seguinte: na época de Jesus, corria por Israel duas listas de livros bíblicos, que era a lista palestinense, sem esses 7 livros, e a versão dos 70, que era uma versão em grego, que tinham esses 7 livros. Não havia uma posição oficial nem dos judeus de quais livros eram os inspirados. Mas nós sabemos que os apóstolos utilizavam esses livros justamente porque, se a gente for pegar os textos do Novo Testamento em que se faz referência ao Antigo Testamento, a tradução dos livros vai bater com a tradução dos 70. Sendo assim, os apóstolos certamente usavam a lista com os 7 livros a mais. Por isso, nós católicos sempre utilizamos essa versão com esses 7 livros. Martinho Lutero, pensando ser a lista dos judeus mais antiga, né, quando na verdade ela só foi decidida 70 anos depois da ascensão de Cristo aos céus, lá pelo ano 101, ele, achando ser a lista dos judeus mais antiga, acabou escolhendo esta para a sua versão de livros da Bíblia. Ok? Por isso, vocês vão encontrar, se forem comparar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, vão notar essa diferença, ok? Recomendei para esta semana que vocês lessem, né, ao longo desta semana, a introdução da Bíblia Ave Maria. Ali você vai ver a introdução, né, de cada um dos livros, como aqueles livros foram escritos, bem como uma parte mais prática que explica como é dividida a Bíblia, qual é a organização dos livros e como se faz a citação dos livros da Bíblia em capítulos e versículos, ok? Também para acrescentar, né, informação a vocês e a gente poder desenvolver melhor o nosso estudo, recomendo também que se leia da pergunta 1 até a pergunta 32 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos ficar somente por aqui. Vamos falar somente da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Magistério. Nós falaremos numa próxima oportunidade. Aguardo vocês na próxima aula para que tenhamos esse conteúdo ao vivo. Mas caso queiram recordar, né, e caso não tenham podido ir, que venham aqui para a nossa segunda aula e ouçam também o nosso próximo áudio. Ok? A paz de Cristo a todos e até a próxima.